Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast de número 371. Eu sou o Pedro Bregolini e estamos iniciando mais um The InfoCast hoje, chegando quase na metade da temporada, né? Já foi um terço de temporada, vamos já para a semana 8. Vamos falar da semana 7 hoje, aqui no InfoCast, podcast do The Information. Rafael Kutter. Cara, passa rápido, hein, Kutter? Ainda bem que, diferente da NFL que acaba e fica 7 meses fora, a nossa amizade, assim como o The InfoCast, não acaba. Então é isso que eu queria começar ressaltando no começo do programa. Tudo certo, meu rei?
Fala, Bregs, fala, Japa, fala aí, ouvinte do The InfoCast. É isso aí, cara, 371 programas. Mano, eu tava pensando aqui, né, que, sei lá, dá pra assumir que a gente tem mais ou menos uma média de uma hora por podcast, né?
É, cara, pode ser.
371 horas falando de futebol americano e várias outras coisas, né? Mas principalmente
cara,
futebol
calma
americano.
A gente tem uma boa parte aí que a gente não fala de futebol americano e com certeza são mais de 171 horas. Com certeza.
Tu acha que é mais de uma hora por podcast?
Muito média? Mais, de média? De
sério?
Média? Teve podcast quase 2 horas aí, cara.
O maior é de 1h40, eu acho. 1h40.
É, então, tá vendo? Eu tenho muito podcast de 1h30. Muito podcast
Podcast de 1h30. Cara, eu acho que estaria que é 1h10 de médio. Por aí.
Eu acho que estaria assim, 1h15 no mínimo de médio.
Dá pra colocar, então, vamos falar. A gente falou 400 horas.
400 horas, eu acho que é um bom número, cara. Eu acho que
mano,
dá pra chutar tranquilo.
É 16 dias, é meio mês falando de futebol americano sem
cara,
parar.
Cara, é peraí, ó, eu vou abrir muito agora louco. Aqui o nosso Spotify pra ver a quantidade de horas que a gente tem upado, eu acho que consigo ver isso.
Mas
cara, não, é bizarro, cara. Ó, e a gente já tem mais de 60 mil reproduções, né, então, quer dizer, porra, a gente não... É, e aí pro isso. Quinta série a gente não fez 60 vezes mil ato sexual, é o número de plays que o podcast tem, só pra deixar claro. Então fica essa observação aí, cara.
Muito louco. Mas enfim, vamos lá.
Para 60 mil reproduções, você teria que fazer uma reprodução a cada 9 meses, né? Porque não dá pra reproduzir sempre que
você
comete o ato.
É, pois é. Nossa, aí são vários séculos, assim.
É, não. De fato. E aí, Japa? Mas... sua pessoa, como é que tá?
Fala aí, Bregs, fala aí, Kutter, fala aí, amigo ouvinte. Tamo bem, cara, tamo de volta aí, né, mais um EP. Cara, muito a falar, né, dessa semana aí, mas, enfim, o EP 371, eu me perdi completamente no que eu tava falando, cara.
Isso se chama... Eu ia falar dislexia, mas acho que não é dislexia, né?
Cara, não, isso se chama... ter filho, cara.
Puta, não, verdade, de fato.
A gente, eu passo pelo pro Japa, porque, tipo, a gente vê aqui...
Não, tô totalmente,
a gente vê aqui,
cara,
na câmera. Totalmente. Tipo, aí eu fico enchendo o saco
do Japa, cara. Porra, olha pra caralho, cara. Não, sabe o que é bizarro? Esses dias eu tava vendo uns Reels e eu mandei até um pro Japa e o Japa não olhou. Não,
moleque,
não me respondeu.
Só vou falar um negócio. Hoje eu trampo com o Instagram, com uma conta de Instagram.
Tudo que tu não quer fazer é ficar no Insta, né? Em rede social.
Não, não é. O problema não é isso. Tá. Eu desativo as notificações, porque senão eu fico recebendo notificação da conta que eu controlo. Então eu não vejo absolutamente nada. Então assim, se tem alguém que escuta a gente, que me segue no Instagram e mandou coisa também, desculpa por não ter visto e desculpa, Bregs, porque eu não vejo absolutamente
não,
nada que mandou no Instagram.
Aí eram Reels do Ted, quando ele conhece, quando o macho tem o primeiro filho, e aí tu se pergunta, caralho, como esse cara é o pai? É pai. Eu, às vezes, eu me pergunto pro Japa, eu lembro desse cara aí, dando PT e sumindo 3 dias pra não gravar podcast. E agora esse moleque é pai, cara. Então, eu acho que é totalmente compreensível passar
pano
pro Japa.
Eu dei PT e aí depois eu sumi por 3 dias.
É, cara, porra, olha,
tu eu já não lembro disso. Eu não lembro disso,
tu,
não.
Tu já sumiu por uma claro, semana,
né? Não, eu já sumi por 3 dias, com certeza. Agora, pô, eu dei PT antes, eu não lembro. Deu dar PT e depois sumi, entendeu?
Quero deixar
a ordem cronológica que me confundiu aqui.
Eu quero deixar aqui um abração pro Guto, que muitas vezes me cobria com o Japa, né? Então, quando o Japa sumia e não gravava podcast, então... Não tenho saudades do que a gente passava em 2018 e 2019. Pau no cu da faculdade, deixa eu deixar claro aqui essa informação aí, que faculdade é que nem recreio, quando estoura o sinal a gente tá desempregado, mas sem mais delongas, né? Sem mais delongas, depois de uma introdução interminável e, pra não deixar claro, gravando no dia 18, perdão, no dia 24
18,
de outubro.
18,
cara. Então, eu vou ter uma semana,
cara.
Então deixa confuso, Bray. Você não é pra deixar claro, deixa confuso.
É, deixa confuso, a gente
você
tá
já começou bem falar que a gente começa, tá gravando dia 18, você já você não tá deixando claro mesmo.
Dia 24 de outubro, dia do Amazonas, que é o time campeão da Série C do Brasileirão desse ano. Baita time que tá subindo aí. É a nova Chapecoense em questão de ascensão. Então fica
não,
aí.
Não. Tem que ser o novo Cuiabá. A Chapecoense caiu depois.
Tá, pode ser. Pô, cara, seria muito legal ver um time de Amazonas na primeira divisão, cara.
Porra, eu acho que seria legal assistir. Seria um porre, tanto pro Amazonas quanto pra todos os outros times, pra montar logística. É.
Puta, pra caralho, cara. Pra caralho. Porra, imagina só, cara. Mas seria legal ver essa experiência, cara. Né? Enfim. Depois dessas delongas, vamos de fato pro podcast. Bom, gente, vamos que vamos, então, pro podcast, depois de uma introdução interminável e com muito
depois
pouco
de
futebol.
Muitas delongas.
E a gente sempre fala que não vai ter mais delongas, mas enfim, a gente pouco falou de futebol americano até agora no podcast, porque obviamente só teve introdução, mas agora, Rafael Kutter, nós vamos falar de futebol americano. Cara, e eu vou ser imperialista aqui e vou começar a puxar o primeiro assunto do podcast. Queria trazer pra mesa, cara, a discussão que, pra mim, talvez volta a ficar um pouco mais aberta a NFC North, né? Os Vikings vencendo os Niners. Uma vitória, de certa forma, até surpreendente, principalmente do jeito que foi. E a gente teve os Lions tomando uma traulitada dos Ravens, né? Porra, foi sacanagem.
Uma sapecada.
Cutter, a gente fez no nosso preview, no primeiro mês a gente acertou lá na nossa simulação de temporada o que ia acontecer. Vikings era um time que ia terminar com apenas, acho que, duas ou uma vitória, a gente pôs, e os Lions a gente cravou com 4-1. E a partir do segundo mês, a gente viu os Lions começando a tropeçar e perder contra adversários mais fortes, e os Vikings crescer na temporada. Claro, foi por motivos diferentes, né? A gente obviamente não simulou a lesão do Justin Jefferson, nem nada disso. Mas o ponto é, cara, talvez essa divisão esteja mais aberta do que as primeiras 6 semanas indicaram, ou foi um ponto fora da curva essa semana 7?
Cara, eu acho que a gente fez um trabalho muito bom naquela simulação, cara. Foi perfeito. Porque eu lembro da gente comentando exatamente isso. Tipo, passou umas 5, 6 semanas e a gente olhava, tipo... a gente tinha feito, tipo, preview da NFC North, e aí a gente começou a fazer a simulação da temporada depois, e a gente viu, tipo, caraca, os Lions estão muito na frente dos Vikings, meu Deus do céu, a gente fez merda no podcast, e aí depois, pô, os Vikings foram tropeçando, os Lions foram tropeçando, e os Vikings aumentaram a consistência e chegaram e passaram, e levaram a divisão. Então, cara, pra mim, é super entendível o que tá acontecendo. Obviamente que foi uma vitória bem interessante e inesperada, né, dos Vikings nesse último Monday Night Football, e completo mérito deles, né? Jogaram bem demais nos dois lados da bola, foi uma excelente partida de Minnesota, assim, no geral. E agora eles têm 6 jogos muito... Tipo, não vou dizer que são muito fáceis, mas que eu considero eles favoritos contra todos os próximos 6 oponentes. Então, os Vikings podem sair desse stretch aí com 5 vitórias, talvez até 6 vitórias aí, somando com essa de agora, uma sequência com 7 vitórias seguidas, e não seria um absurdo, entendeu? Então, olho nos Vikings, o time tá encaixando, daqui a pouco volta o Justin Jefferson, Jordan Addison já tá começando a ficar mais confortável com essa com a transição pra NFL, TJ Hockenson continua sendo um alvo super, super, super confiável. A OL melhorou demais, não teve um sec, não teve um sec da defesa dos 49ers nesse último jogo. Atuação perfeita de Christian Darrisaw, de Brian O'Neill. Nossa, foi sensacional. O game plan foi muito bem desenhado ofensivamente pelo Kevin O'Connell, cara que eu critiquei bastante na última temporada, porque corria demais com a bola, mesmo não dando certo. E ele percebeu que não estava dando certo ontem, mesmo com algumas jogadinhas boas aqui e ali, ele percebeu que não estava dando certo. E mesmo na frente do placar, ele estava lançando a bola o tempo inteiro. Então, boa adaptação do Kevin O'Connell, excelente jogo no geral, assim, dos Vikings. E isso, acho que agora eles têm tudo para engatar numa sequenciazinha de vitórias e começar a botar um calor e provavelmente até passar os Lions aí nesse próximo mês e meio de futebol americano.
Cara, eu acho que... Não sei se eu tendo a concordar com a parte do passar os Lions, tá? Não me surpreenderia se acontecesse, né? Mas eu acho que essa vai ser uma divisão que vai ser bem disputada durante boa parte ainda da temporada que a gente vai ter. E aí, eu acho que o que mais me chama atenção nisso que vem acontecendo na divisão, que obviamente tem outros dois times que correm para brigar por nada, a não ser uma pique alta, né? O Jordan Love totalmente decepcionante depois de uma semana boa de temporada, né? E os Bears, bom, a gente já falou dos Bears aqui na semana retrasada, né? E aí, cara, eu acho que o que me pega dos Lions é que é um time que tem alguns problemas que eu não sei se vão ser curados nessa temporada, cara. A secundária não tá jogando bem, se não é o Aiden Hutchinson salvando a defesa, porque, cara, se não é ele naquela defesa, pô, é um time muito deficitário defensivamente.
Sim.
E o ataque, cara, eu acho que quando precisa sair de uma situação complicada, como foi contra os Ravens, não sei se tem poder. Não digo que não tem consistência pra vencer uma partida, porque a gente já viu eles vencendo com consistência, marcando bastante ponto, vencendo tiroteio essa temporada, só que 14-0, o Jared Goff, cara, não vai ser o maluco que vai salvar o teu time desse buraco. E aí tá um problema, né? Os Lions é um time que se fica muito atrás do placar, não sei se vai ter forças pra voltar pra uma partida, enfrentando justamente times bons. E aí a gente
engraçado
ver...
que engraçado que isso foi uma outra coisa que a gente pontuou corretamente antes da
temporada.
Exato, é um time que, se ficar na frente, é chato de parar, porque corre muito bem com a bola, tem nomes muito bons para poder estabelecer o jogo terrestre e aumentar o tempo de posse de bola, mas se fica atrás... E você tem que depender do Jared Goff ali, passando a bola o tempo inteiro, não tendo ali o benefício do play action, de box cheio e todas essas coisas. Ele cai de produção. Ele cai de produção. Era assim nos Rams, é assim com os Lions, e não tem uma diferença muito grande dos dois Jared Goffs nesse caso.
Então... a gente falou também do poderio que tem os Vikings em questão de nomes, né? Justamente a gente não esperava, por exemplo, mais o Justin Jefferson, mas, cara, eu acho que o Edson tá se tornando uma arma interessante nesse ataque, foi muito importante na vitória contra os Niners, né? Fora os TDs, principalmente o segundo que ele teve, que ele rouba a bola, né, do Ward. Cara, é um nome que tá ficando bem interessante, tá conseguindo fazer um bom papel justamente sem a presença do Justin Jefferson, cara. E isso me deixa intrigado porque, cara, os Vikings têm playmakers, os Lions não têm playmaker, talvez o único playmaker seja o Amon-Ra e o Aiden Hutchinson. E são poucos comparados aos playmakers que os Vikings têm, então eu acho que essa briga vai ser bem interessante, e aí principalmente, né, os jogos contra um e outro, cara, eu acho que a gente possa ter uma rivalidade bem, bem interessante. Não duvido, sinceramente, do confronto direto desse tipo, campeão de divisão dessa divisão, né, Japa?
Cara, você tocou no ponto que eu acho que é o principal aí. Porque, assim, se a gente pega o calendário dos dois times, o restante do calendário, né? Os Lions tiveram um calendário até aqui um pouquinho mais fácil do que o dos Vikings. Eu tô falando de dados por Las Vegas, tá? Os Vikings tiveram o oitavo calendário mais difícil da NFL até então. E o dos Lions foi o 12º. Só que aí, a partir de agora, os Lions têm o 6º calendário mais fácil e os Vikings o 12º. Até pelo recorte recente, né, os Vikings jogando melhor, eu acredito que, assim, pela força dos calendários e pelo que as duas equipes apresentam, até pelo que vocês falaram, né, os Lions são um time que não vai tão bem quando vai atrás do placar, mas tendo um calendário fácil, eles não vão ser colocados nessa situação muitas vezes. Então eu acho que vai ficar muito parelho os dois times. Provavelmente esse duelo vai ser decidido nos duelos entre si. Se os Vikings, por exemplo, limpam o confronto, né, ganham as duas dos Lions, aí, cara, a gente vai ter uma divisão muito aberta. Eu acho que, pelo começo de temporada, se os Lions conseguirem ganhar um jogo dos Vikings, eles já têm uma vantagem muito grande para conseguir definir essa divisão para si. Mas eu acho que, pelo menos até o final da temporada, a gente vai ver uma briga por essa divisão, e vai ser uma briga boa. Eu imagino que, assim, há chances reais dos dois times irem pros playoffs, um pelo wild card e outro como campeão de divisão, né?
Sim, sim. Não vou ficar surpreso se acontecer. Até porque a gente tinha até duas semanas atrás os Niners espontando na NFC e nas últimas duas semanas, duas derrotas, né? E os Eagles, acho que aqui todo mundo concorda que não é um time 6-1. Pelo menos não joga num nível como jogou ano passado, onde seria mais justo tá 6-1 do que realmente joga esse ano, né? Então, cara, a NFC tá mais embolada do que eu esperava, e realmente não duvido que esses dois times vão aos playoffs.
Né? Eu acredito que os dois vão, assim. A gente tem ali uma NFC South que vai só levar o campeão de divisão, né? Tá bem fraca. Tem provavelmente ali a ida de Seattle, né? Pela NFC West.
Cowboys ou 49ers, né? Quem não ganhar a divisão vai provavelmente.
Pois é. 49ers ou Seahawks, né? Provavelmente 49ers ganha a divisão, o Seahawks vai pro wild card.
Eagles e Cowboys.
Deixa eu fazer um adendo. O Seahawks, será que tem chance de divisão? Porque, ó, duas semanas seguidas e duas derrotas, tá?
O Seahawks, tô confundindo
divisões.
Tudo passa, irmão, fica tranquilo.
Mas inclusive eu acho que o Seahawks faz algo parecido com o que os Eagles vêm fazendo, que eles vêm ganhando de formas não bonitas. A derrota não foi nada bonito contra o Bengals, não, assim, competiu, mas foi um jogo que, apesar de competir, foi um jogo meio feio, né, e contra os Cardinals também. Esse time tem um problema enorme na red zone, né? Eu acho que esse é o grande problema desse time.
A NFL toda tá meio ruim na red zone, mas Seattle tá terrível. Seattle tá tenebroso. Mas, senhor Pedro Matsunaga, você tem que se decidir também. Porque você sempre fala que você é um cara muito de jogo de defesas e tal. E aí, Seattle tem tido a melhor defesa da NFL desde que o Jamal Adams voltou. Tá?
Vamos fingir que é o Jamal Adams responsável por isso, né?
É o Jamal Adams e o Devon Witherspoon.
Não,
é que o Witherspoon tá jogando desde a semana 2. Se for pegar da 4 até a 7, cara, Seattle tá bizarra. A defesa de Seattle tá completamente dominante, assim. Mas é isso, tipo, o Seattle tá ganhando com a defesa. O ataque tá cheio de turnover. Muito problema na red zone, muito problema pra finalizar drive, e o kicker não é confiável. Então, tipo, tem muito ponto que fica em campo ali, né? E aí, se a Atlanta tem sofrido. Se conseguir ajustar esse ataque, o que eu acho que é plausível, e São Francisco continuar aí com esses lamp deles aí, eu começo a gostar da situação. Começo. Mas torcedores, calma.
Lembrando que na nossa, lembrando que na nossa simulação, o Seahawks foi City 1.
City 1, melhor time da NFL e tudo.
Cara, tá louco como a gente fez isso acontecer. Enfim, Rafael Kutter, o que tu quer pôr na mesa pra gente conversar um pouquinho agora?
Cara, eu queria falar como as coisas são engraçadas, né? É, a gente tinha aí claros favoritos, né, pra AFC e pra NFC. E se você tivesse que apostar aí num antes de começar a temporada, né? Em um Super Bowl, a maioria das pessoas ia apostar num Chiefs e Eagles, né? Numa reedição desse último Super Bowl, porque os times continuaram muito fortes, não perderam muita coisa, né? Então ali com a mesma base. E aí, ah não, o Dolphins é muito bom, ah não, o Bills é muito bom, meu Deus, o 49ers é um absurdo, ai meu Deus do céu. Aí tipo, chega um monte de time aleatório assim no meio da temporada, e agora a gente chega no fim da semana 7, e quais são os dois melhores times da NFL? Chiefs e Eagles. É. É muito engraçado, né? Então, tipo, a gente deu uma volta aí. E por mais que os Eagles não estejam convencendo em várias das vitórias do time, cara, esse último jogo contra Miami, nossa, maravilha, sabe? Uhum. Esse time, o time jogou muito bem, principalmente na defesa, mas até mesmo no ataque, teve aí os turnovers aí, tudo bem, beleza, mas o time jogou muito bem, se aproveitou da fraqueza da secundária de Miami, que precisa urgentemente do Jalen Ramsey de volta, e jogou, teve um jogo muito sólido, ganhou com tranquilidade. E aí os Eagles, eles ficam nessa aí de ganha, tipo, por pouquinho, ou ganha sem convencer muito, mas ganha, né? O único jogo que eles perderam foi um jogo onde eles perderam a Batalha dos Turnovers por 4-0. Aí fica muito difícil.
Não tem como, né?
Aí fica muito difícil. Então, tipo, honestamente, se não fosse toda essa... esse descuido com a bola, os Eagles estariam invictos até agora. Então, pra mim, hoje, Philadelphia Eagles é o melhor time da NFL. Tá? E os Chiefs estão muito próximos ali. Estão muito próximos. Tu acha os Chiefs melhor?
Eu acho o Chiefs melhor. Porque o Chiefs tem a Yumi discorda de mim também.
Mas assim, isso aí, a Yumi, Eagles superior.
O Chiefs, apesar, assim, de o ataque ainda não estar empolgando, é um ataque extremamente eficiente, né? E a defesa é muito forte, apesar da defesa dos Eagles ser melhor, né? Só que aí o ponto é QB, cara. O Jalen Hurts vem jogando no nível abaixo, bem abaixo do que a gente espera dele. Não só do ano passado, abaixo, eu acho que assim, eu até imaginava uma regressão dele pra esse ano. E mesmo assim, ele tá me decepcionando. Ele tá descuidado com a bola.
Até correndo ele tá pior, né?
É isso que eu ia falar, não tá trazendo tanta improvisação dele correndo com a bola. Então, assim, tá me decepcionando bastante. E aí, do outro lado, a gente tem o Mahomes. E assim, na hora do vamos ver, você ter um QB em altíssimo nível, como é o Mahomes, apesar dos recebedores, ou você ter um Jalen Hurts, que apesar dos playmakers, tá muito errante e tá muito abaixo do que a gente imaginava. Isso aí desequilibra muito a balança pra mim. Por isso que eu acho que, assim, hoje eu coloco os Chiefs como o melhor time que os Eagles.
É que eu acho que, tipo, a gente tem mais áreas do campo onde os Eagles são superiores. Então, por exemplo, eu olho a OL, mesmo a OL dos Chiefs sendo muito boa.
No mano a mano eu concordo. É que não é mano a mano
Pois é, não, mano, você tem o peso ali dos jogadores. Mas eu acho que mesmo assim, entendeu? Mesmo com essa diferença aí, evidente, né, do Mahomes e do Hurts, a gente tem aí um time mais completo da parte dos Eagles. Defensivamente, você tem, cara, essa rotação de DL dos Eagles, ela é roubada. Essa é a palavra, é bizarro, roubado.
É muito.
É roubado.
Cara,
chega no quarto período...
Chega no quarto período, é uma defesa, no caso, é uma DL que tá descansada, enfrentando uma OL cansada, cara. E aí o time se sobrepõe defensivamente, cara.
Isso aí, o Jalen Carter jogando 50% dos snaps, ele chega em momentos decisivos como esse, ele tá muito mais descansado do que os IOLs que vão enfrentar ele, cara, já era. Cara, ele vai pressionar, ele vai romper o pop.
Assim,
né?
E ganhou o Super Bowl assim, então, tipo, não é uma receita nova lá em Filadélfia.
Isso aí, há 6 anos atrás eles estavam ganhando o Super Bowl com esse método de ficar fazendo uma rotação forte na DL. Mas aí a gente tem também questão, por exemplo, linebackers, eu acho que os Chiefs estão superiores, apesar de ter perdido o Nick Bolton, então já não sei. Mas secundária. Os Eagles acabaram de adicionar o Kevin Byard, irmão. E o Kevin Byard é bom jogador, cara. E vai ser um upgrade muito grande relacionado ao Terrell Edmonds.
É isso que eu ia falar. O grande fator não é trazer o Kevin Byard. É que você substitui o Terrell Edmonds pelo Kevin Byard.
Sim. Sim, cara. Nossa, vai ser um upgrade muito grande pra essa defesa, que já é muito boa, entendeu? E aí tu olha armas no ataque, tipo, o AJ Brown consegue... o AJ Brown tá tendo um ano pra ser, tipo, um melhor wide receiver da liga, só que você tem o Tyreek Hill, que tá ainda mais absurdo, né? Mas, tipo, cara, essa sequência de jogos do AJ Brown é... absurda, cara, absurda, completamente insana, tá, mas, enfim, aí eu considero o time dos Eagles um pouco melhor, mas tem isso, né, tipo, se for depender do quarterback pra vencer um jogo, aí eu acho que o Chiefs levam.
Cara,
mas pra mim é isso, são os dois, é o top 2 do NFL de novo.
E eu concordo mais com o Japa, e acho os Chiefs o melhor time da NFL, até porque a única derrota dos Chiefs é na semana 1, né? Então vem aí de uma sequência de 6 vitórias seguidas, o time não para de melhorar. Eu acho que os Eagles já teve altos e baixos nessa temporada. Por mais que nas últimas 2 ou 3 semanas o time só evoluiu, não voltou a tipo, ter um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom. Ele tem a derrota e aí volta a crescer, né? Cara, os Chiefs estão nesse crescimento constante e, assim, já venceram times que a gente falava, pô, talvez esse jogo seja de final de conferência, já venceu o Jaguars, por exemplo. Então, é um time que já cria uma gordura dentro da divisão, já cria uma gordura dentro da conferência pela seed 1, tá? Eu acho que isso é bem importante. Até porque os outros times... Bills perdeu pra Patriots, tá? Puta que pariu, com todo respeito a quem torce pra Buffalo, mas um time que quer ganhar Super Bowl não pode perder dos Patriots, tá? Indiferente, é duelo de divisão, os times
ainda
se conhecem.
Ainda mais do jeito que perdeu, né? Porque, não foi, tipo, porra, 10-9, masterclass defensivo do Bill Belichick, não, você cedeu 29 pontos pro Mac Jones.
Pô, não tem como, né, cara?
Você cedeu quase 30 pontos pro Mac Jones. É realmente pra subir um sinal de alerta lá, cara.
Pior que isso, né? Você deu um game-winning drive pro Mac Jones, né?
Cara, pareceu fácil, né, cara?
Pareceu fácil. Muito fácil. Muito
não,
fácil,
o Mac Jones pareceu o Patrick Mahomes ali. No game-winning drive.
Pô, cara, e aí, Miami, que perde pros Eagles, cara, é o segundo time mais complicado, né? Não, na verdade, é o time mais complicado que Miami enfrentou, o segundo na temporada, né? Já jogou com os Bills. E nos 2 jogos o ataque não rendeu e a defesa tomou pontos consideráveis. E a gente já comentou como os Dolphins tinham tendência a acontecer isso em jogos difíceis.
A gente comentou aqui, né, 2 semanas atrás, isso, eu acho, Bregs. Que o problema dos Dolphins é se quando enfrentar uma defesa difícil contra um time com uma defesa boa e um ataque funcional. Foi contra os Bills, foi contra os Eagles. É óbvio que, assim, muito mais do que funcional o ataque dos Eagles, dos Bills, também num dia inspirado, como foi um dia no jogo contra Miami, é muito mais do que funcional. Mas, assim, se a gente vai pegar os times que vão para os playoffs da AFC, se a gente for olhar, a gente vai ver, por exemplo, Chiefs, defesa absurdamente forte e ataque com Patrick Mahomes muito funcional. Baltimore Ravens, defesa muito boa e ataque com Lamar muito funcional, muito eficiente. Jacksonville Jaguars, defesa muito boa e um ataque funcional ali, correndo bem com o Travis Etienne. Então, assim, todos os matchups nesse momento parecem desfavoráveis para Miami. Ainda tem muita temporada para rolar, eles podem ajustar muita coisa, mas nesse momento o Miami tem que se preocupar. Porque quando você pensa em playoffs, e aí eu não tô trazendo um argumento raso de que Miami só ganha dos times fracos e quando enfrentou o recorde positivo, perdeu. Não é isso. É Sim. que o conceito dos times que vão pra playoffs na AFC anulam o Miami nesse momento. E aí é um problemaço pra Miami. Porque aí Miami tem que dar um jeito de conseguir com que seu ataque, que é completamente excepcional, seja também forte contra grandes defesas e fazer com que sua defesa funcione nos jogos que o ataque não vai tão bem. Nos momentos que o ataque não vai tão bem, né? No caso, não no jogo inteiro. Acho difícil Sim. a gente pensar Miami, assim, sofrendo contra uma defesa que vai anular eles a 10 pontos só. Não vai acontecer, eu acho muito difícil.
Pois é.
Mas a defesa precisa participar quando o ataque dá aquela engasgada. Por exemplo, no jogo contra os Eagles, né?
Eu não tô preocupado com a defesa dos Dolphins agora. Porque eles estão sendo o melhor jogador deles, né, cara? Tipo, o melhor jogador da defesa não está em campo.
Não. Contra os Eagles foi foda, né? Sem o Xavier Howard também, né? Além do Jalen Ramsey.
Isso, pois é. Então, tipo, deu pra ver que, tipo, faz falta, né? Então, você tem ali que, aquele Kader Kuhl, tá marcando o A.J. Brown. Ele tentou, cara. Ele tentou, mas o A.J. Brown teve lá suas 10 recepções. Cara,
esse é o problema de ter o Eli Apple.
E o importante é competir.
Esse é o problema de você ter o Eli Apple no seu roster. Em algum momento ele vai jogar. E quando ele jogar, acontece o que aconteceu aí.
Exatamente.
Aí, cara, é difícil. Mas quando o Jalen Ramsey voltar, quando é que Xavier Howard é saudável, é uma outra defesa. É uma outra defesa. Porque a galera não vai ficar livre tão facilmente assim. Entendeu? O A.J. Brown, toda vez que ele cortava pro meio no jogo, eu tava olhando pra ele que eu tinha aposta nele. Né? Toda vez que ele cortava pro meio, ele conseguia duas jadas de separação. Tipo, do Kuhl ou do Apple, enfim. Tipo, ele era muito fácil. Era muito fácil pra ele. Então, é isso. Eu acho que quando essa galera ficar mais saudável, essa defesa vai voltar a melhorar. E aí sim, os Dolphins voltam a ser. Um time mais temível, assim, né?
Sim,
porque
sim.
Porque vai ter talento dos dois lados da bola.
Não, cara, concordo. E ainda, cara, causou de uma semana onde os Bills perdem, né? Eu acho que Jets e Patriots não são ameaças reais dessa divisão, mas pra sorte dos Dolphins, pegou uma semana que os Bills também perderam, né? E perdem num duelo divisional que ajuda no critério de desempate lá no final da temporada, caso precise usá-lo, né, de fato, até porque eu acho que Miami planeja vencer os Bills, né, eu acho que precisa até vencer os Bills, não só pelo recorde, mas pra dar uma resposta que consegue vencer a adversidade dentro de uma temporada.
Sim.
A gente tá falando do Miami, eu queria perguntar rapidinho antes da gente passar pro próximo tópico, porque a gente já definiu os dois principais times, isso é muito óbvio, né, os Chiefs e os Eagles. Pra vocês hoje, nesse momento da temporada, quem que é o runner-up em cada uma das conferências? Quem que é o segundo time?
Tá. 49ers, tá? Mesmo com essas duas derrotas, ainda Sim. é o 49ers. Tipo, é uma equipe muito, muito, muito forte. Do outro lado, é foda.
É difícil.
Cara, eu tenho um time pra mim que hoje, nesse momento, é runner-up, com certeza. O Baltimore Ravens, cara. O nível que esse time tá jogando. Precisa corrigir algumas coisas. Assim como o Seahawks, o ataque em red zone ali, principalmente em situação pro gol, tá meio complicada dos Ravens. Mas é um time que, cara, como todo, né? As três unidades funcionando muito bem. Então, assim, é muito difícil. E a exemplo dos Chiefs, né? Eu acho que é o único time que a gente tá vendo ser excepcional nas três unidades. Os Ravens um pouco mais pra baixo, assim. Por exemplo, os Chiefs são top 5 nas três unidades, os Ravens é top 10 nas três unidades. Mas são os únicos que estão, assim, nesse nível de excelência nas três. Então, acho que os Ravens hoje, pra mim, são o runner-up da AFC.
Eu acho justo. É. Inclusive, os Ravens são o único time que cederam menos de 100 pontos até agora na temporada. 7 semanas cederam menos de 100 pontos. Pô, é muito bom. Essa defesa tá muito boa. Kyle Hamilton, puta que pariu, tá jogando demais, cara. Era o que a gente esperava dele. A gente falou muito que ele poderia ser o melhor jogador do draft dele. E ele tá jogando muito, muito, muito bem lá em Baltimore. Então, É, concordo, pra mim, eu acho que eles têm que ser postos hoje como, como número 2 aí da, da conferência. E, cara, eu queria falar dos Browns também, porque, tipo, é foda porque toda essa situação do Deshaun Watson, PJ Walker, todas essas lesões ali, tipo...
Ou do Deshaun ou do PJ, esse ataque prejudica a defesa com os dois, cara. Com os dois em campo.
Sim.
Pois é, mas é porque o Deshaun Watson também tá... Parece que ele não tá 100%, tá ligado? Ou, tipo, ele realmente virou bagre mesmo e é isso, tipo... mas é, não parece o Deshaun Watson que a gente viu, assim, no começo
do ano. Eu acho bizarro como os Browns estão lidando também com a situação do Deshaun Watson. Zero transparência, né, cara? A gente nunca sabe. Aí ele é avaliado no protocolo de concussão, é liberado e não volta pro jogo. E aí o Stefanski fala que só tava poupando ele. E aí ele não vai treinar agora quarta-feira, já foi anunciado. Então, assim, é muito estranho, zero transparência na situação, né? Muito esquisito como o front office...
Inclusive, a gente viu uma situação nos Falcons nesse domingo que o Bijan Robinson, ele tava, tipo, morrendo de dor de cabeça. Os Falcons não disseram isso pra ninguém, tá ligado? E a NFL vai dar uma investigada, eles vão tentar, tipo, eles vão dar uma olhada mais a fundo, porque isso é punível, tá? E, cara, parece que os Browns estão fazendo algo muito similar com o Deshaun Watson, porque a gente não sabe o que acontece, cara. A gente não sabe o que tá acontecendo ali, a gente não sabe se ele tem uma lesão séria e tá jogando...
Isso porque antes ele tinha se liberado, né? Ele tinha zerado o como chama, injury report, só que ele não jogava porque, segundo os Browns, ele não se sentia pronto, ele sentia dor. Pô, se o cara tá sentindo dor realmente...
Por que ele não tá no injury report?
O que que tá impedindo ele de entrar no injury report?
Não tem sentido, assim, cara. Não tem sentido. Eu acho que a NFL deve investigar isso aí também, cara. Tipo, pra mim é justo. No mínimo, darem uma olhada nisso. Mas, pô, cara, é o que a gente tinha falado lá no começo também, cara, sobre os Browns. Só precisa de um QB, cara. Essa defesa, ela superou nossas expectativas? Superou. E apesar aí de ter tomado uma cacetada de pontos dos Colts, foi um jogo muito bom. Foi um jogo meio 8-80, mas foi um jogo bom defensivamente, cheio de turnover, com touchdown defensivo... Enfim, então, tipo, a defesa continua ajudando demais e carregando esse ataque, né? Então, não sei se eles vão seguir com o PJ Walker, não sei se vai ser se o Deshaun Watson volta. E realmente, como já foi, é frustrante a gente conversar sobre isso sem ter nenhuma informação decente. Mas os Browns só precisavam de um cara competente na posição de quarterback. E ele estava ali brigando por esse runner-up. Mas como eles não têm, eles vão ficar ali no limbo, talvez cheguem nos playoffs e tal, mas não vai passar muito disso, não.
Japa, e aí, cara, o que você quer trazer pra mesa pra fechar o...
Cara, eu vou primeiro começar com um pequeno monólogo aqui. Mentira, não é monólogo não, vou falar rapidinho aqui.
Ah, mas é bom monólogo,
eu preciso
gosta.
Falar isso.
Não tem a menor coisa de você fazer um monólogo, que eu vou te interromper. Só de sacanagem.
Mas não, isso é monólogo não. Mas, cara, eu queria esclarecer algo que eu preciso falar e eu tô segurando há algum tempo e eu acho que esse chegou o momento. O primeiro de tudo é, cara, se o QB da sua franquia não é um QB de sistema... O sistema ofensivo da sua franquia tá errado. Ponto. Porque ou é suicídio, porque você tem um QB frágil, com várias fragilidades, e você não tá colocando ele no sistema mais tranquilo possível pra ele desempenhar minimamente bem. A exemplo, por exemplo, do que o Saints faz hoje com o Derek Carr. Eu acho que assim, o sistema não ajuda ele a passar por cima das adversidades dele. Ou tá tendo talento desperdiçado. Aí eu falo, por exemplo, do Jacksonville Jaguars com o Press Taylor como play caller hoje. Eu acho que tá desperdiçando um talento muito forte, que a gente consegue ver. No eye test, você vê o Trevor Lawrence e fala, cara, por que que ele não tá jogando melhor? E aí, é porque o sistema não tá bom. E isso é pra esclarecer que QB de sistema, o nome QB de sistema, eu acho que faz muito sentido na análise de prospectos. Quando a gente tá analisando prospectos do college. Porque sim, ele é o QB de sistema, por quê? Porque o sistema dele não é muito, como a gente pode dizer, traduzível pra NFL. Se o cara joga no ataque pro style, a gente não chama de QB de sistema. Mesmo que ele ceda no sistema pro style. Por quê? Porque pro style, cara. Vai funcionar na NFL aquilo, entendeu? Então, assim, na NFL não existe QB de sistema. Porque se o sistema funciona na NFL, é o que você precisa. Independe se ele só funciona naquele sistema ou não. Ele, é o que ele precisa fazer, entendeu? Então, o Brock Purdy é QB de sistema. Que seja, cara. Ele é um QB de NFL. E é um bom QB. E aí a gente chega no segundo tópico pra mim. Ele esbarra nisso, ele é um bom. Ele não é top 10, como muita gente pintava. Muita gente pintava ele na disputa de MVP. E eu falei isso no Twitter hoje, né? Aqui na terça-feira que a gente tá gravando. Cara, o Brock Purdy, a minha impressão que dá é... Se ele tiver um ataque excepcional, como é o ataque dos 49ers 100% saudável hoje, ele é super capaz de levar o título, te levar ao título do Super Bowl. Eu acho que ele é esse cara, assim. Que ele pode fazer isso. Ele é, assim... Um game manager de máxima elite. É a prateleira máxima da história dos game managers, assim, vamos dizer assim. Eu tenho sérias dificuldades de achar que esse cara pode botar debaixo do braço o ataque em grandes jogos. Não acho que isso vai acontecer. E duvido muito que ele vai receber votos para MVP. Entendeu? Que ele vai disputar de verdade o MVP. Talvez esse ano a gente achava que ia acontecer. E ele já tá me demonstrando fatores que vão impedir ele disso acontecer. Então, assim... Eu acho que esse é o nível do Brock Purdy hoje. E não tem nada a ver com você QB de sistema ou não. É que ele só não vai chegar no outro nível. Ele vai estar ali naquele nível médio. Eu acho que ele é um Matthew Stafford. E se talvez chegar no máximo, ele possa ser o Matthew Stafford. Mas eu acho que ele é o Matthew Stafford que não vai ter os momentos de maior brilho que o Stafford teve. Eu acho que ele vai ser o Stafford médio, sabe? Da carreira.
Cara, concordo. Tá. Eu tinha muito hate.
Matthew Stafford médio é bem bom, tá?
É bom, é muito bom. É isso, é um QB tipo nota 7. Você quer ter um QB nota 7. Ele só não vai ser... É que o Stafford teve jogos nessa campanha aí de campeão dos Rams de nota 9, né? De jogos do brilhantismo de um Patrick Mahomes, de um Trevor Lawrence ainda não, mas de um Joe Burrow em alguns jogos de playoffs, de caras assim, de que vão exceder em outro nível, né? Eu não vejo o Purdy tendo esses jogos, nem tendo esses brilharecos.
Cara, eu tinha muito hate com o Purdy no começo da temporada. Hoje ele já me cala um pouco mais a boca, eu já respeito mais ele, mas cara, ele, pra mim, ele tem claramente um teto esse ano. E é um teto que me preocupa em nível de ganhar em pós-temporada, né, de pegar uma defesa no jogo mais difícil e não conseguir vencer, tudo mais que nas últimas derrotas, principalmente vamos pegar a última, né, que ele fez um bom primeiro tempo, tá, mas aí então tu toma um drop de interceptação que vira touchdown, teu kicker erra um field goal fácil até pra acertar, então assim, tem alguns erros que fogem dele e que prejudicou demais o time dos Niners, e a derrota contra os Browns é de um field goal que ele conseguiu botar o time dentro da zona de field goal. Dito isso, jogou muito mal contra os Browns. Só que eu
sinto... É difícil
sinto...
jogar bem contra os Browns também.
É, tem esse ponto. Mas enfim, eu sinto que ele tem uma barreira nesse ano, de que ele vai chegar até lá, mas batendo esse teto ele não vai passar. E é de um cara muito bom, mas é de um cara que não é top 5 do NFL, que briga pra ficar no top 10, e é um cara que precisa de ajuda de um time como um todo pra conseguir vencer nos playoffs. É isso que me passa do Brock Purdy. Um cara ok, estabilizado, ele é quebra da franquia. Dito isso, ele ainda tem seus problemas.
Pra mim, ele é exatamente o que os 49ers precisam. Exatamente isso. Ele é exatamente o que os 49ers precisam. Um cara moldável.
Isso,
ele é moldável, o Shannon tá conseguindo moldar o ataque através dele. E eu concordo 100% com o que o Japa falou. Inclusive, eu vou além. Todas as métricas que a gente usa hoje, elas avaliam o quarterback em um sistema. A gente não avalia só o quarterback. Não dá pra você separar hoje o quarterback do sistema, entendeu? Então, tipo, quando você avalia o Purdy contra o Mahomes, aí você fala, não, porque o sistema do Purdy é muito mais fácil de rodar. Nanana. Cara, se ele tá produzindo mais, ele tá produzindo mais. Ele tá melhor, né, entendeu?
É muito mais fácil de rodar. Bota o Mahomes lá pra ficar lançando passe médio o jogo inteiro. Passe ali de 7, 10 jardas.
Ele vai ficar maluco.
Ele vai explodir no meio do campo. Vai ter uma combustão espontânea. Assim, começar a pegar fogo assim no meio do campo. Cara. Não tem como.
Me deixa jogar uma bola de 40 jardas.
Você tem que acorrentar botar aquelas pedras de desenho animado com a corrente no braço dele pra ele não ter força pra jogar longe da bola.
Sim. Mano, é isso, tipo, imagina o Josh Allen, cara, eu acho que o Josh Allen ele é mais braço solto do que o Mahomes até. Tu coloca o Josh Allen desse sistema, cara, certeza que ele entra em depressão em, tipo, 5 semanas.
Sim, com
tipo, é isso.
Explode,
e, tipo,
ele explode.
Cara, o Purdy, ele tá fazendo exatamente o que é pedido pra ele. Eu acho que todos os quarterbacks precisam fazer isso. O quarterback da NFL, ele precisa saber rodar o sistema que é oferecido a ele.
Então, na verdade, eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que, assim, os técnicos, né? Head coach, coordenador ofensivo, eles precisam pedir pro quarterback algo que ele consiga fazer. Sim. E os quarterbacks precisam fazer o que é pedido pra eles. É uma conjuntura das duas coisas, né?
É, isso aí. É um esforço mútuo e eu concordo. E aí, tipo, essa conexão do Shanahan e do Purdy tá muito boa. Tá muito boa. Então, tipo, é um upgrade muito claro com relação ao Garoppolo. É um time que consegue ganhar jogos com um ataque.
Uhum.
Entendeu? Consegue ganhar jogos com ataque e com ataque aéreo. Entendeu? Então, tipo, obviamente, você tem muita ajuda aí do McCaffrey, do Mitchell, do Mason, né? No jogo terrestre, né? E só que mesmo assim, eu consigo ver o ataque aéreo dos 49ers carregando um jogo pro time tranquilamente. E o Purdy ali só no, tipo, só na distribuição ali, tipo, fazendo o trabalho dele honesto e numa qualidade muito boa. Então, pra mim, é isso aí que tem que ser feito. Tipo, tem muito quarterback aí que tá há vários e vários e vários anos aí na NFL e não consegue fazer o que é pedido pra ele. Ou não consegue comunicar o que ele pode fazer, né? Então, tipo, eu acho que tem muito disso no Jordan Love lá nos Packers. Eu acho que tá tendo, tipo, esse tipo de falha de comunicação entre ele e o Matt LaFleur. E meio que, às vezes, o Jordan Love é limitado em alguns momentos e, às vezes, ele não consegue fazer o que é pedido pra ele e, tipo, tá tendo aí esse começo aí de carreira como titular bem abaixo do esperado aí por muitos. Então, é isso. O que o Purdy tá fazendo é o que todo quarterback precisa fazer. É isso. Não dá pra culpar ele, não dá pra colocar, tipo, não dá pra punir ele por causa disso, entendeu?
Então, tipo,
você não vai colocar ele ali, tipo, na elite dos quarterbacks, porque, tipo, ele tem as limitações dele. Mas também não dá pra você dizer que, tipo, que qualquer um poderia fazer isso, porque não é verdade. Não é verdade.
Tanto não é verdade que é o mesmo time que a gente viu outros caras jogando. Sim. Ele não é o primeiro a assumir esse time. Eu acho que realmente... Eu acho que o Garoppolo não teve um time tão bom quanto esse, um ataque tão bom quanto esse. Mas a gente sabe que o Garoppolo não era capaz de fazer exatamente as mesmas coisas que o Purdy tá fazendo hoje.
Uhum.
A gente já viu que ele não era capaz. Ele não teve esse ataque, ele poderia jogar melhor do que ele jogou com esse ataque, poderia. Mas não, ele não conseguiria executar tão bem quanto o Purdy conseguiu executar nesse começo de temporada, por exemplo. E no final da temporada passada.
Cara,
e outra coisa, a gente discute o Purdy às vezes achando que ele tem tipo 5 anos de liga. Mano, ele não tem nenhuma temporada completa, cara.
É, cara, exato.
De jogos, então, tipo, ele tá mostrando uma maturidade
isso que
muito
falar.
Grande.
Assim, o que me entristece do Purdy é que tudo que, assim, eu peguei o jogo de ontem pra analisar friamente os pontos positivos e os pontos negativos. Ontem foi um jogo muito bom para ver isso, porque teve muitos pontos positivos e teve alguns dos principais pontos negativos do Purdy. E assim, eu não consigo ver ele maturando e melhorando muito do que isso, porque ele já atingiu um ponto de maturidade no jogo, de, cara, de fazer leituras avançadas, de antecipação. A antecipação do passe dele é incrível. Não tem, assim, é muito difícil de melhorar a antecipação que o Purdy tem. Ele lança muito antes da rota desenvolver, tá ligado? Muito antes. Então, assim, isso é o meu problema com o Purdy. Ele não vai evoluir muito mais do que isso. Assim, ele pode corrigir alguns erros, as interceptações que ele lançou ontem, por exemplo, são, dá pra corrigir isso, mas não vai ser muito mais isso. É porque é o que o Couto falou, ele tem limitações, cara, assim, é óbvio que ele tem limitações, porque se ele não tivesse limitações, ele não teria sido o Mr. Relevant. Cara, ele no mínimo seria draftado, sei lá, no terceiro round, no segundo dia. Um QB super talentoso não é draftado tão lá atrás, né?
Sim. É isso. Eu concordo.
E assim, eu acho que, por exemplo, se a gente botasse esse Purdy no lugar do Garoppolo na derrota do Super Bowl, eu não sei se os Chiefs tinham ganho aquele primeiro Super Bowl com o Mahomes. Eu não acho que o Purdy seja...
Eu tava pra comentar isso, cara. Eu tava pra comentar exatamente isso, mas eu não sei se eu concordo com o que eu ia falar.
Cara, é muito difícil. Sabe por quê? A gente tá colocando em cima do Jimmy Garoppolo essa derrota. E o maior culpado disso não é ele, é o Kyle
Mas
Shanahan.
Mas ele tem um...
É.
Ele tem uma parcial legal. Ele tinha que ter acertado aquela bola pro Emmanuel Sanders,
Ele tinha.
Ali era 7
assim,
pontos.
Mas era um jogo que tava muito ajeitado pros 49ers. E assim, não fez sentido a mudança do gameplay ali repentinamente. Então acho que assim... Cara, talvez o Purdy ganhasse, talvez o Purdy nem chegasse lá, eu não sei, é imprevisível. O Garoppolo teve bons jogos nesses playoffs, o primeiro jogo dos 49ers, se não me engano, foi um ótimo jogo.
Se tu for pegar pra analisar de verdade quem que conseguiria fazer o mesmo trabalho de alguém, cara, o que o Garoppolo fez na final de conferência daquele ano dava pra, tipo, 50 quarterbacks da NFL fazer.
Eu tô chutando baixo, aquela final da conferência contra
os Packers, que o Raheem Mostert corre pra, tipo, 200 jardas.
Ele teve, acho que 9 passes completos de jogo, 12 tentados. Posso falar um negócio? Me dá um training camp inteiro que eu faço aquele jogo. Um training camp todo.
Tipo, realmente você fez a vida do seu quarterback ser bem tranquila, tá ligado?
Pô, cara, no primeiro tempo o Mostert já tinha corrido pra 3 TDs, acho que ele correu no primeiro tempo, algo assim.
Não, foi um absurdo o jogo do Monster. Falando em Monster, quem é o MVP pra vocês? No momento?
É difícil, cara.
Miles Garrett.
Tá difícil pra caralho. Miles Garrett, Bowen.
Cara, pra mim,
e o Tyreek Hill?
Cara, eu vou falar, pra mim, nesse momento, é o Tu, eu acho, cara.
Eu acho que eu votaria no Hill, velho. Hoje.
Cara.
Hoje eu votaria no Rio, cara.
Cara, sabe por que pra mim é difícil votar no Rio? Porque o Tu acionou muito bem o Odell também. Ele conseguiu acionar o Cedric Wilson em alguns momentos. Então, assim, não é como se fosse Rio... É meio Rio dependente, cara, mas não é 100% Rio dependente.
Ah, velho, em 7 jogos o Odell teve 350 jardas, velho. É tipo... São 50 jardas por jogo, velho. Tipo... É Rio dependente.
Posso falar que, assim, se for por merecimento, por mérito próprio, quem que era meu MVP hoje? Kirk Cousins. Por mérito próprio? Kirk Cousins.
Assim, pra mim, por mérito, sem considerar a posição.
Ah,
tipo,
sem considerar a posição, aí é considerar... Ou é o Rio ou o Miles Garrett.
Sabe quem eu ia? Sabe quem é um bom nome? Fred Warner.
Fred Warner? Fred Warner. Ah, não.
Fred Warner.
O Miles Garrett impactou muito mais. O Miles Garrett tá jogando bizarramente.
Não, tudo bem.
É o melhor futebol da carreira do Miles Garrett.
Sim.
E o Miles Garrett já é o melhor head há algum tempo, tá ligado?
Então, assim, o que o Miles Garrett tá fazendo é bizarro, mano.
É surreal. Assim, o Miles Garrett, ele tá tentando fazer algo do gênero que o J.J. Watt fez, quando ele mereceu ganhar o MVP. Só que o Miles Garrett, ele não jogou com o Tyrant. Precisa jogar com o Tyrant. Você fica
ainda
a dica pro Kevin Stefanski aí.
Ó, te falar, cara.
O Joku tava lesionado, ele não tá 100%, ele se queimou todo, né, cara? Pô, mas Garrett tá indo de lá, eu, Kevin Stefanski. Por favor.
Cara, olha, seria uma experiência que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver isso daí, mas... Não sei, esse ano eu acho que o MVP vai dar bastante conversa, cara. Assim, não tem...
No momento tá dando. Cara, o Mahomes mesmo seria um voto super válido, cara.
É um voto super justo.
Sim.
O Mahomes, o Tua... Eu acho assim, o Kirk Cousins só não tá por causa do time, por causa do recorde.
O McCaffrey
teve um jogo ruim, mas o McCaffrey com certeza pode estar na discussão. O próprio Brock Purdy, antes desses últimos dois jogos, muita gente tava
na discussão.
Favorito,
sim.
Né?
Sim.
Então, sim. Eu acho que sim.
Quase
mundo.
Apostei nele.
Que
quase
bom que
apostei
você,
nele.
Que você não botou no momento errado esse dinheiro.
Sim,
né?
sim.
Mas eu acho que sim, tem muita água pra lá debaixo dessa ponte, né? Esse é o foda, porque.
Mas tá
em
bem
algum
maneiro
momento
esse
vai,
ano.
Vai despontar, tá bem maneiro. Eu acho.
Tá.
Tá, mas tá muito legal. Tá
muito eu espero que ninguém desponte, cara. Eu gostaria de ver um MVP disputado de verdade, cara.
É, tipo, com cinco pessoas,
que...
assim, levando votos, assim.
Eu esperava isso. Que o Trevor Lawrence despontasse, mas não acho que vai acontecer antes da Bayern.
Pô,
eu
espero te, que... te falar, você sabe que vai despontar? Mac Jones, confia. O cara fez um jogo muito bom contra os Bills. É o turning point, ele precisava que o Bill Belichick ganhasse dinheiro.
Exatamente.
O turning point da carreira do Mac Jones foi
o
dinheiro
do Mac Jones.
O Mac Jones,
o Mac
realmente
ele,
aconteceu,
ele
né?
precisou deixar o inimigo agir, entendeu?
É. O que aconteceu com o Turner?
O que aconteceu é que eles trocaram o Mac Jones pelo Bailey Zappi, só que ninguém percebeu, porque são iguais.
Faz sentido aí, ó. Tipo,
ali o Bailey Zappi, só que
o Mac Jones só entra pra Victory Formation ali, põe o capacete. Né? Ali tira o capacete
isso,
e vai cumprimentar o Josh Allen. Entendi?
Isso. Mano, pô, nem precisava. Podia botar o Bailey Zappi ali, cara. Só não fala nada. Que se a voz deles for a mesma coisa. Cara, eles são iguais. É bizarro.
Bom, gente, vamos então acabando o podcast por aqui. Fechamos mais um ao longo desta temporada. Quase uma hora. Hoje a gente chegou perto da nossa hipotética média de duração de episódios. Pedro Matsunaga, cara, uma honra ter conversado com você e com a Yumi também. Em algum momento a Yumi marcou presença discordando sobre alguns tópicos que a gente conversou aqui. Mas acho que ela concordou bastante que ela ficou quieta em alguns bons momentos desse podcast. Então, acho que hoje a Yumi fez uma baita participação. Diria que a Yumi teria mais votos para MVP deste podcast, do melhor participante, do que o Pedro Matsunaga, tá? Quero deixar claro já.
Que isso, cara.
Pô, ela é incisiva. Cara, ela é tão boa que ela deixa a opinião dela sem falar.
Sem falar, é. Ela
porra,
precisa,
isso é foda.
Eu vou falar uma sílaba pra...
É muito claro, assim,
Exato, muito claro.
As opiniões dela. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que é uma disputa ferrenha porque eu já fui considerado o craque neto do The Information, entendeu? Então, assim, cara, eu sou um gênio do entretenimento.
Calma, pergunta. Tu atiraria uma bolsa de xixi no Neymar?
Com certeza eu atiraria uma bolsa de mijo. Quem que é o Neymar da NFL?
Quem que é o Neymar? Boa. É. Caraca.
Bichão.
Porra, tranquilamente. Nossa, mano. Eu tacava um saco de bosta no Deshaun Watson. Fácil. Cagava num saquinho de mercado e tacava nele. Fácil.
Mano, a história pra contar é muito grande, cara. Porque, tipo, é absurdo. Pô, hoje a minha melhor, meu maior flex é Casemiro me segue. Agora, meu maior flex seria joguei um pacote de bosta do Deshaun
Watson. Seria genial, cara.
Mano, seria a vida.
Inclusive, como... O meu maior, como eu tenho o prazer de dizer, cada oportunidade que eu tenho é poder ter trocado, tipo, duas palavras com o Josh Allen. Pra mim, isso é...
Cara,
infelizmente,
isso.
É o Josh, infelizmente, o Josh Allen ruim, não é o Josh Allen bom do Jaguars, né? O Josh Allen QB, meia boca lá. Mas é incrível isso.
Cara, eu queria falar que o meu melhor momento, eu estou tendo um refresh na minha cabeça, que eu estou vendo o Pedro Matsunaga sem camisa e eu estou lembrando do momento que a gente gravou o podcast com o Nardini e o Japo tava sem camisa, cara.
Foi o primeiro grande convidado, não, mas foi tipo um dos maiores convidados na época que a gente convidou ele, esse...
Caralho.
Continua sendo pra mim,
continua sendo o gold dos
convidados.
Sim.
Cara,
foi muito emocionante, assim.
Foi, cara, pô, tá louco. Enfim, Cutter, tamo junto, valeu e até a próxima.
Muito obrigado, Bregs, Japa, valeu, galera, tamo junto. Beijo, abraço e até a próxima.
Pra quem ouviu o podcast até aqui, foi uma honra inenarrável ter estado com você, Japa, com você, Cutter, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo podcast. Tamo junto, valeu e tchau.